Você está ouvindo Feijoada Completa.
Se ela se penteia, eu não sei. Se ela usa maquilagem, eu não sei. Se aquela mulher vaidosa, eu não sei, eu não sei, eu não sei.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode mandar para a gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Participa também pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp sempre ao seu dispor, 61-999-789080. Você ouvindo o som do Zé Cabaleiro e o seu Salão de Beleza.
Vai um salão de beleza, fazer permanente massagem, rissagem, reflexo e outras cositas más.
Muito bem. Tá aí, enquanto a gente ouve o Salão de Beleza aqui do Zé Cabaleiro, né? A gente vai tratar do assunto estética. É, vamos conversar aqui sobre estética, gente. Olha, infelizmente, né, não são raros os casos de problemas sérios de saúde, até de óbitos, né, de pessoas que morrem por conta de procedimentos estéticos feitos por pessoas não habilitadas, né, e pra, realmente trazendo grandes prejuízos para essas pessoas. Né. Para trazer mais segurança, tanto do ponto de vista, do ponto de vista da saúde ou sanitário, como do ponto de vista jurídico, a Câmara está discutindo um projeto de lei que estabelece quais são os profissionais, quais são as categorias profissionais que podem realizar, né, os procedimentos estéticos. O projeto de lei é o de número 2717, de 2019, né? Foi objeto de uma audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados nessa semana, na terça-feira passada. Bom, o autor do requerimento para a realização desse projeto, dessa audiência pública, né, é o deputado Eduardo Veloso, ele que é da União do Estado do Acre, né, e que vai conversar agora com a gente sobre esse assunto. Deputado Eduardo Veloso, muito boa tarde, bom tê-lo aqui.
Boa tarde, meu amigo, prazer falar com você, Edson, muito bom estar aqui ao vivo na Rede Câmara.
Bom, deputado, o que levou o senhor a pedir essa audiência pública e como é que o senhor avalia o resultado dela, as contribuições que os participantes trouxeram para esclarecer os parlamentares na discussão desse tema e possibilitar, né, a votação, a análise mais adequada desse projeto de lei?
Ô Edson, vou começar falando aqui um pouquinho do nosso Brasil. O Brasil é o terceiro país que mais busca tratamentos estéticos no mundo. Então, assim, nós somos um grande mercado. Uhum. E isso vai gerando a expectativa na população de cada vez buscar ficar mais de bem consigo mesmo. E isso passa pela estética, principalmente facial e outras partes do corpo. E esse projeto, como você disse, 2717 de 2019, ele inclui algumas profissões, tais como enfermagem, biomedicina, biologia, entre outros, para que sejam essas profissões reconhecidas que também possam se credenciar para fazer a parte estética. Muitas delas já têm pós-graduação nessa área e já fazem. Uhum. E aí nós criamos essa audiência pública, foi solicitado, né, na Comissão de Saúde, eu sou titular da Comissão de Saúde.
Sim.
E fizemos para escutar o que cada profissão espera e que seja feito desse projeto, né?
Uhum.
E o que nós observamos é que é uma parte bem ampla, existem profissões contrárias, tais como a própria medicina tem algum respaldo nisso, a própria existe a profissão de esteticista, que é um curso superior também, pedindo restrições nisso.
Uhum.
Tem algumas outras profissões que também querem fazer parte, que é de pós-médico, nutricionista. E o que, que nós levamos disso? Eu acredito que eu acho que tem espaço para todo mundo. O que nós devemos fazer é saber, de acordo com a sua formação, né, de cada profissional, o que que é competência de cada um e deixar isso bem claro para que não exista, às vezes, a interferência daquilo que a pessoa não está apta na sua formação. Uhum. Então, acho que esse é o maior, maior cuidado que nós temos que ter para que a população tenha, sim, profissionais capacitados para que possa atender bem nessa parte da estética.
Pois é, deputado, qual que é a sua avaliação sobre o projeto de lei em si? Porque me parece que ele amplia bastante o leque de profissionais que estariam autorizados a procedimentos estéticos. Uhum. Nesse sentido, o senhor acha que de fato é isso mesmo ou na sua avaliação precisa ser mais restrito? Como é que o senhor pensa essa questão?
Não, eu ainda não fechei um relatório referente a isso, porque gerou muita dúvida durante as discussões.
Sim.
E o que eu pretendo fazer? Então, nós escutamos cada ponto dos profissionais, mas como em uma hora e meia, duas horas, a gente não consegue ter a amplitude que eu creio que seja necessária, a partir de agora, cada semana, eu vou tirar para visitar o conselho de cada profissional desse, escutar deles assim, o que nós podemos, o que eles esperam disso, para que a gente possa, dentro daquela formação, daquela expectativa de cada um, fazer um texto que possa deixar a nossa população com bons profissionais atuando na parte da estética.
Pois é uma questão que gera bastante debate, né, deputado? Inclusive, haja vista a questão do tempo que esse projeto está em tramitação, quer dizer, está em discussão tem 6 anos, e de fato ainda não houve um consenso, né, para uma aprovação, enfim, ou mesmo um arquivamento, mas assim, a Câmara ainda não conseguiu chegar a uma conclusão sobre ele, o que nota, né, faz a gente perceber o quanto é um projeto difícil de analisar, quer dizer, muitas questões envolvidas, né, tanto para a população, como a questão de saúde, como a questão mesmo até jurídica, de segurança jurídica também, é um projeto polêmico, né, e essa questão, ela realmente gera um debate forte, né, deputado?
Então, com certeza, por isso, assim, eu tento fazer um relatório bem extenso e baseado naquilo que nós iremos colher com cada reunião dessa e tentando, de alguma forma, tentar chegar em alguma delimitação para cada área envolvida. Porque também, Edson, eu vou falar aqui para você, nós não podemos proibir uma pessoa hoje, uma pessoa tem acesso aí a ácidos que é vendido em qualquer farmácia, sem receita médica, que a pessoa passa para remover a pele mais rápido, fazer uma troca. Então, assim, eu acredito que se nós conseguirmos fazer um texto delimitando até que ponto de atuação, até que grau de medicação cada profissional pode usar, eu acho que a gente faz um texto robusto e que serve de parâmetro para que uma profissão não interfira na outra e não tenha essa briga judicial que hoje ocorre, entendeu? Eu sei que dá um trabalho a mais, mas eu estou disposto, sou médico, né, de formação, e eu acho que a gente está no caminho certo para que a população, sim, tenha profissionais qualificados, de alguma forma respaldado, ou com uma pós-graduação, ou com algo que regulamente, no caso, todos os profissionais para atendimento, um atendimento digno à nossa população.
O senhor mencionou uma coisa importante, deputado, a questão dos produtos, o acesso aos produtos. O senhor acha que uma regulamentação mais rigorosa com relação a que tipo de produto pode ser vendido onde, né, poderia também ajudar nesse sentido, para que alguns tipos de produto fossem manipulados só por pessoas habilitadas?
Com certeza, porque às vezes a mistura de produtos, as junções de produtos, ele pode ser devastador, até levar uma queimadura mais profunda, uma morte celular mais, como é que fala, mais acima do que se programa. Então, assim, de alguma forma, a gente tem que saber o que existe no mercado, escutar o que eles já fazem, para que a gente possa. Principalmente, aqui eu não falo nem dos produtos, mas tem muita gente hoje que faz, e a gente já escutou falar, aplicação de ácido, aqueles ácidos que fazem preenchimento e ficam ali no corpo da pessoa para sempre. E aí, depois disso tudo, às vezes só o profissional médico consegue tirar. Então, assim, a gente tem que tentar, de alguma forma, colocar assim, algumas regras para saber até que ponto cada profissional pode fazer. Porque, assim, hoje um enfermeiro está apto para fazer qualquer injeção, qualquer coisa nesse sentido. Já é da formação dele.
Sim, sim.
Agora, um nutricionista tem essa mesma formação? Um outro da área da saúde tem essa mesma formação? É isso que nós queremos, de alguma forma, delimitar. Porque tem o Botox, que nós sabemos que é passageiro, mas tem os preenchimentos que não são passageiros. Tem implante de fios de prata, que às vezes é fios de ouro que a pessoa coloca para também fazer a parte estética. E aí, quem que hoje está apto para fazer? Quem que tem esse respaldo? E de alguma forma, a gente também vai melhorar esse parâmetro para que se possa ter um norte nisso e dali para frente a gente se sinta mais seguro em usar, né, aquele profissional capacitado para melhorar a nossa autoestima, que é melhorando a nossa estética, né?
É perfeito. Deputado Eduardo Veloso conversando com a gente, autor do requerimento para a realização dessa audiência pública da Comissão de Saúde, discutindo a questão da estética dos profissionais de estética, dos procedimentos estéticos e quem pode, né, ou quem poderia, ou quem pode poder realizar esses procedimentos. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação no nosso programa. Grande abraço, bom fim de semana para o senhor.
Bom fim de semana a todos que nos escutam. Obrigado pela oportunidade, Edson. Estamos sempre aqui de portas abertas para debater as pautas aqui da Câmara.
Tá joia, grande abraço. Tá aí a participação do deputado Eduardo Veloso conversando com a gente, ele que é do União do Acre. Aliás, o deputado Eduardo Veloso é um deputado que tem que se acostumar muito com questão de fuso horário, né? Porque para ir para o Acre, ficar 2 horas menos, voltar para Brasília, que ficar 2 horas mais, realmente é uma situação aí que a pessoa tem que ter um bom desafio para corrigir aí a sua questão, né, com relação ao fuso horário, porque o Acre realmente é o estado do Brasil que tem o fuso horário mais atrasado em relação ao Distrito Federal, né? Então é uma questão aí importante. Às vezes chega a ser até 3 horas, chegava a ser 3 horas quando era horário de verão, né? Aí acho que em Brasília estava 12h, no Acre era 9 horas da manhã. Gente, é muita coisa, né? Isso é um país de dimensões continentais que nós temos. Gente, o falsete mais bonito do mundo, e que eu acho que não vai ter outro igual, nem parecido, é dele, né? Do grande Milton Nascimento. Milton Nascimento, Emílio Deodato, Leila Pinheiro participando, é essa canção que se chama Beleza e Canção. Aqui, óbvio, nós estamos falando aqui nessa música de uma beleza que é mais abstrata, né? Tratando aí dessa questão da beleza. Mas, de fato, né, a gente colocou essa música aqui porque ouvir bituca é sempre necessário, né? Então, não é estética, é beleza abstrata, mas tá bom, a gente ouve o bituca e esse belíssimo falsete que só ele, né, tinha condição de fazer e realmente é uma coisa simplesmente maravilhosa. Bom, vamos então continuar o nosso assunto aqui. Vamos ouvir mais um pedacinho do bituca, vai. Sua beleza me doma, junto com a Leila Pinheiro. Sua beleza me ama. Ela está sozinha, sem ninguém desfrutar. Toda beleza é tristeza se não tem a certeza de alguém pra contemplar. Ah, que letra, hein? Toda beleza é uma tristeza se não tem a certeza de alguém pra contemplar. É isso, né? A beleza é importante pra ser apreciada. Bom, vamos conversar então agora, vamos ver a posição, né? As ideias em relação a esse debate. Sobre os procedimentos estéticos dos esteticistas, dos profissionais dessa área, né? E vamos conversar agora com o presidente, né, da Federação Brasileira, aliás, um representante, desculpa, da Federação Brasileira dos Profissionais Esteticistas, que é o Guilherme de Araújo Freitas. Guilherme, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa. Como é que tá? Tudo bem?
Olá, Edson, boa tarde, tudo bem com você?
Tudo bem, prazer em tê-lo aqui com a gente no programa. Ô, Guilherme, fala pra gente um pouco sobre a questão da formação do profissional esteticista hoje, né? Como é que tá isso, né? A formação já existe, né, uma faculdade específica? Existem também formações técnicas, como existem no caso de outros profissionais de saúde, como no caso da enfermagem, que você tem lá os técnicos também. Como é que está hoje esse aspecto da formação do profissional?
Sim, o esteticista, ele é um profissional graduado em um curso de nível superior, que pode ser bacharelado ou tecnológico. Assim como existem os enfermeiros, que têm nível superior, e os técnicos em enfermagem, que têm nível técnico, existem os esteticistas, que têm nível superior, e os técnicos em estética, que têm nível técnico. E a profissão dos esteticistas e dos técnicos em estética é regulamentada pela Lei 13.643 de 2018.
Ah, perfeito, perfeito. Bom, e aí, nesse caso especificamente, né? Quer dizer, os profissionais que devem ser habilitados a realizar os procedimentos, então, são os esteticistas e os técnicos. Que tipos de profissional, né? Que tipos de procedimentos são considerados estéticos e que devem ser aplicados por pessoas habilitadas nesse sentido, Guilherme?
Perfeito. Primeiramente, o que é estética, né? É qualquer técnica facial, corporal ou capilar que envolva modificações na aparência do corpo humano. Então, o esteticista, ele está legalmente habilitado para trabalhar com qualquer técnica, desde que essa técnica não viole os atos privativos da medicina. Por exemplo, cirurgias plásticas e procedimentos invasivos, que são aqueles que atingem órgãos internos do corpo humano, né? Mas fora isso, eles estão habilitados legalmente para executar qualquer técnica que envolva essas alterações na aparência do corpo humano, né? Procedimentos estéticos, procedimentos capilares, faciais.
Sim, perfeito. Então, esses procedimentos. E devem ser realizados. Agora, essa ideia, né, de ampliação do leque de profissionais. Porque, assim, existem. No caso, você falou que trata-se de algum tipo de modificação, né? Então, por exemplo, aqueles procedimentos que são de bem-estar, como é o caso, por exemplo, da massoterapia, do shiatsu e outros procedimentos dessa natureza. Eles não são considerados procedimentos estéticos.
Existem muitos procedimentos que, por mais que não resultem em uma modificação direta na aparência do corpo humano, indiretamente isso traz, né, uma autoestima, um bem-estar, e estão inclusos nas competências dos esteticistas também. A lei do esteticista, ela não define um rol taxativo de tudo que eles podem fazer. Por exemplo, olha, esteticista pode trabalhar com isso, 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 isso. Não. Ela abre uma margem muito abrangente para qualquer tipo de técnica corporal, facial ou capilar, desde que sejam respeitados, né, os atos privativos da medicina nos termos do parágrafo único do artigo 1º. Esse conceito de estética que eu apresentei é um conceito doutrinário, né, mas a lei,
Sim.
ela não define de forma clara esse tipo de limitação, né? Não existe uma limitação para o que os esteticistas, desde que sejam respeitados esses atos privativos.
Bom, Guilherme, como é que você avalia esse debate acontecido nessa audiência pública, e esse projeto de lei 2717 que está em debate na Câmara sobre a possibilidade de ampliação aí dos profissionais para exercício de procedimentos estéticos? Como você avalia e você acha que uma legislação, né, mais deve ser sofrer modificações? Enfim, qual que é a posição dos profissionais de estética sobre esse debate?
Eu considero esse projeto de lei, assim, com todo respeito, né, ao deputado que a apresentou, e parabenizo deputado Eduardo Veloso por requerer essa audiência pública, mas eu considero esse projeto um absurdo, né? Ele coloca em risco a saúde pública de uma forma extremamente grave, incluindo profissionais ali que não têm contato, ou pelo menos habilitação legal para trabalhar com qualquer tipo de procedimento estético. Por exemplo, os fonoaudiólogos, na lei dos fonoaudiólogos, é muito clara que eles trabalham principalmente com comunicação escrita, oral, né, voz, audição. Então é difícil entender como que alguns profissionais querem expandir a sua área de atuação para trabalhar com estética também. Sendo que já existe uma lei tratando desse assunto, já existe faculdade de estética para quem quer trabalhar com estética, né? A não ser, claro, que queira mexer com cirurgia e fazer medicina. Mas fora isso, nós defendemos que estética é com esteticista, né? Essa profissão já está regulamentada por lei. Estética não é uma área de atuação, é uma profissão regulamentada por lei com vários requisitos, né? Tem que ter um diploma reconhecido pelo MEC para ser esteticista, tem que ter nível superior. Então, para minha surpresa, na audiência que aconteceu, até o Conselho de Nutrição tinha um representante lá solicitando a sua inclusão no projeto de lei também. E se a gente seguir nessa linha, daqui a pouco todo mundo vai querer, né? Até quem não é da área da saúde. Então, o que nós devemos fazer é o quê? Lutar pela valorização dos esteticistas no mercado de trabalho, pelo respeito à lei dos esteticistas. Hoje já existem projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados para que eles também sejam oficialmente reconhecidos como profissionais de saúde, porque a resolução do Conselho Nacional de Saúde é muito antiga, está desatualizada há vários anos, né? Ela é anterior à lei dos esteticistas. Já existem também movimentos pela criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Estética e Cosmetologia. E caso esse projeto de lei seja aprovado, isso vai prejudicar toda a luta dos esteticistas pela sua valorização, pelo seu reconhecimento. E uma coisa que nós precisamos deixar claro é que conselho não habilita ninguém. O que habilita é a lei que regulamentou a profissão. A função do conselho é o quê? Fiscalizar o exercício profissional. E enquanto não existe um conselho para fiscalizar os esteticistas, uma autarquia, né, oficial, existem vários órgãos alternativos que podem fazer isso temporariamente. A própria Vigilância Sanitária, os sindicatos, o Ministério do Trabalho, o PROCON, enfim. Então, não faltam órgãos fiscalizadores. O mais importante, os esteticistas já têm, que é uma lei, regulamentando e habilitando eles para o exercício profissional.
Perfeito, perfeito. Guilherme Freitas conversando com a gente, ele que é da Federação Brasileira dos Profissionais Esteticistas, trazendo aqui, né, a visão aí dos profissionais de estética sobre esse debate, né, que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados por iniciativa do deputado Eduardo Veloso, que conversou com a gente anteriormente. Guilherme, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Parabéns pelo trabalho de vocês, e eu acho, né, fundamental os profissionais de estética, tanto os técnicos quanto os esteticistas, e é importante, né, para que a gente tenha profissionais corretos, habilitados, exercendo essas atividades, sem esse risco horroroso que a gente vê de tantas clínicas sem licença, de pessoas, né, não habilitadas exercendo a estética e acabando, muitas vezes, levando até a vida de algumas pessoas. Então, é fundamental que isso, de fato, né, que a lei que já regulamenta, que já existe, seja aplicada para que esses profissionais sejam reconhecidos. Muito obrigado e um grande abraço para você. Um ótimo fim de semana, Guilherme.
Perfeito, obrigado, um abraço, um bom fim de semana para vocês, é um prazer estar aqui.
O prazer é nosso. Está aí a participação do Guilherme Freitas, ele conversando com a gente, Guilherme de Araújo Freitas, ele que é aí do representante, né, da Federação Brasileira dos Profissionais de Estética. E por falar em beleza, outra olha os paralamas beleza, aí, ó.
Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, e mais beleza no mundo também.
Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, e mais beleza no mundo também.
Tá no frio da pedra, do bronze ou da tela. Tá no olhar, tá no movimento dela. Em cada suspiro de amor, cada gesto de mão, cada novo sabor, cada ocasião em que a alma se revela. Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, e mais beleza no mundo também. O sol se põe na paisagem da minha janela. Se o telefone tocar, já sei que é ela. De caras e bocas e marcas de ostentação, de comparação não precisa não. Você é muito mais bela.
Tá aí um trechinho dos Paralamas pra você, outra beleza, né? É legal que é a única canção que eu me lembre que os Paralamas do Sucesso usa back vocal feminino, né? Até porque o tipo da música pede uma outra pegada, como sempre, né? Os ritmos caribenhos sendo muito fortes aí no trabalho dos Paralamas do Sucesso. Vamos pro intervalo, você ouve mais um trechinho de Outra Beleza com os Paralamas e a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho e vamos falar do Grupo Galpão. É já, não sai daí que a gente já volta.
Feijoada completa.